passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. O Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção do câncer de mama. Com o tema Juntos Somos Mais Fortes para Todos, a campanha deste ano quer ampliar o atendimento para as pessoas que necessitam de inclusão, como as mulheres com deficiência. A médica Mônica Travassos, da Sociedade Brasileira de Mastologia, Região Sudeste, conversou com a gente sobre a importância da inclusão na prevenção do câncer de mama. Segundo a doutora Mônica, as unidades de saúde e os profissionais precisam se capacitar para acolher essas mulheres. Confira essa conversa.
Mônica, este ano houve uma mudança histórica na Política Nacional do Rastreamento do Câncer de Mama, com a redução da idade de início para 40 anos e ampliação, né, até os 74 anos. O que essa decisão representa para as mulheres brasileiras atendidas pelo SUS? E qual foi o papel da Sociedade Brasileira de Mastologia, que defende essa medida já tem um tempo, né, Mônica?
Olha, isso aí é um marco histórico realmente. A gente vem lutando desde 2008, porque, na verdade, na saúde suplementar, ou seja, no onde que tem convênio, as mulheres faziam mamografia a partir dos 40, mas ficava uma lacuna. E as mulheres SUS? E as mulheres que não têm acesso a ter convênio, uma saúde privada? Essas mulheres ficavam pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos. E houve um entendimento, a partir de várias reuniões junto ao Ministério, que isso deveria ser reduzido à idade, ou seja, a partir dos 40. Com isso, não só ganha a mulher, como ganha todo o sistema de saúde. Porque a gente, detectando precocemente, a gente tem como fazer tratamentos mais conservadores e, quiçá, a chance de cura dessa paciente até em 99%. Então, ganha todo mundo. E aumentando a faixa etária até os 74 anos, o Brasil está acompanhando esse crescimento populacional, principalmente na questão de mamografia, que a gente sabe que o câncer de mama é o que está em primeiro lugar em cânceres que matam a mulher brasileira.
Quando a gente fala de diagnóstico precoce, quais são os impactos de detectar a doença no início?
A prevenção, ela se divide em dois pontos: prevenção primária e secundária. Prevenção primária é aquela que você, às vezes, consegue modificar. Ela tem fatores modificáveis e não. Mas dentre aquilo que a gente pode modificar é a atividade física, uma boa alimentação, tentar viver sem estresse, que é meio difícil, mas tentar fazer isso, porque, na verdade, quando você faz uma atividade física, quando você está ali dentro de um esporte, a nossa cabeça parece que muda um pouco. Isso ajuda. Então, essa aí é a prevenção primária, como se fosse uma vacina para você não ter. Não quer dizer que você não vá ter, mas se tiver, aquilo vai ser de menor impacto. E a prevenção secundária, que seria a detecção precoce. É nessa que nós fazemos toda a diferença. E essa medida do governo que antecipou os 40 anos para a mulher SUS, isso que vai ter uma revolução daqui a uns 3, 4 anos. Por quê? A detecção precoce, ela faz com que a gente tenha um ganho de sobrevida para o paciente, em muitos casos, quando descobre inicialmente o câncer, entre 90% a 99% de chance de curabilidade. Então, a gente diminui esse custo com uma simples mamografia. Então, esse é um impacto importante nessa prevenção secundária de detecção precoce.
A SBM lançou esse ano seu Departamento de Saúde Inclusiva. Por que essa é uma iniciativa pioneira no Brasil? E quais são os principais desafios de comunicação que vocês já conseguiram identificar para chegar naquelas pessoas com deficiência?
Essa é uma pauta que sempre vinha na sociedade, né, nossa brasileira, dentro da diretoria, dos associados. Vou falar principalmente das surdas, né? Se as surdas, cegas, que essas minimamente é que conseguem chegar. Mas como é que a gente, tendo uma população de 8% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência, seja surdez, cegueira, enfim, alguma deficiência, cadê essa população? O que, que está acontecendo? A gente descobriu que é a comunicação que não chega. É isso que eu não chego ao paciente. Esse paciente, ele tem que estar confortável para chegar para a gente. E como deixar confortável? Não só o médico, mas todo serviço de saúde tem que estar capacitado para receber esse paciente. No caso de surdez, tem que ter o mínimo de saber o mínimo de comunicação da linguagem Libras. Em sendo cego, a gente tem que estar sabendo no toque como a gente vai falar e como vai conversar, porque esse paciente, ele ouve, por vezes ele tem alguma surdez. Então, como a gente vai chegar para explicar para esse paciente como e o que vai fazer? Em surdo, em falando em surdo, nós temos 10 milhões de surdos com um grau de surdez no nosso país. Isso aí globalizando mulheres e homens. Se a gente tirar uma base que temos 50% disso em mulheres, temos pelo menos 5 milhões de mulheres surdas com alguma incapacidade auditiva. Então, cadê essas mulheres? Nossa sociedade entendeu que tem que ter um departamento para inclusão e capacitar nossos médicos com Libras, capacitar nossa unidade de saúde com todo o manuseio para que ela paciente possa chegar. Porque a gente tem que lembrar que quando a paciente ela é surda, ela é levada por um familiar. Ela não vai só. Então, não só o nível entendível para a surda, mas para o familiar, mostrando quão importante é tratar daquela mulher.
Que tipo de atenção que a mulher deve prestar? Que sinais que ela deve identificar para correr para o serviço médico e procurar mais, procurar um cuidado médico mesmo, os exames, uma consulta, esclarecimentos?
Mulher, prestar atenção em algumas alterações importantes na sua mama. Primeiro, se ela tem algum estufamento, se ela está inchada de um determinado área e o outro lado não está, número um. Número dois, pele parecendo casca de laranja lima, aquela pele meio dura e enrugada, ela cheia de pontinhos meio, parecendo laranja mesmo, que é que está mostrando que está tendo alguma infiltração tumoral. Isso é importante. Que a mulher tem que ver que modificou a pele dela, ela ficou mais dura, mais grossa e parecendo uma casca de laranja. Outro sinal importante, descarga papilar unilateral. O que quer dizer isso? Secreção de uma mama só, de um só determinado ducto. E qual coloração é importante? De água cristalina, ou seja, aquela que parece uma água saindo espontaneamente da mama, ou sanguinolenta, parecendo sangue. Isso são sinais importantes. Retração da pele, ou seja, a pele puxada. Tem alguma alteração? Poxa, minha pele não era puxada assim, está sendo puxada aqui na mama. Então, são sinais que a gente visualiza. E ao toque, aquilo do autocuidado, sentiu, tomou banho, está tomando banho, passou sabonete na mama, escorregou, notou alguma alteração, tipo uma bola, tipo parecendo um limão, parecendo que tem um encrespamento na mama. Ou então, quando passa a mão na mama, sente uma fisgada grande a nível do bico do seio, a que ela não sentia anteriormente e não está no período pré-menstrual. Isso aí ela tem que ir ao médico para saber o que está acontecendo. Vê bem, não quer dizer que ela encontrou um câncer, mas quer dizer que ela está se cuidando para entender as modificações do seu corpo. Porque aquilo que ela entende que não faz mais parte do que ela entendia como parte mamária, aquilo ali está errado. Então ela tem que procurar.
Durante todo o mês de outubro, vamos trazer informações sobre o Outubro Rosa aqui no Pautas Femininas. Fiquem ligados! Sou Ana Beatriz Santos e o programa de hoje teve produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima!
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.